De volta, 8h25, é o Conectado aqui na São Francisco, para o Centro Ótico, Avenida Júlio 1867. Ótica, decoração, utilitários e presentes e Fecomércio RS, com você a gente faz a economia girar. Temos uma bela manhã de quarta-feira, 13 graus a temperatura, e nós estamos recebendo aqui nos estúdios o cientista Zico Zunho, que é autor do Antídoto Apocalíptico, 150 provas científicas da existência de Deus. Ele é engenheiro eletricista eletrônico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor, administrador de empresas e também cursou mecatrônica pela Universidade de Tel Aviv. E ele projetou uma máquina exclusiva para a NASA, única no mundo, de eletroerosão com 5 centrais e canais independentes e circuitos especiais para usinar ligas metálicas aeroespaciais. E nós estamos falando com ele sobre essa questão do universo e o anúncio feito nesta semana pela NASA da existência de água líquida em Marte, o significado disso para a humanidade. Bom, Zico, voltando à questão da água em Marte, né? Essa água líquida é possível, através de fotos, enfim, dos equipamentos existentes, ter certeza de que realmente tem água líquida lá, ou são suposições apenas, hein?
Tá, ótima pergunta, Evandro. Essa descoberta da NASA não é bem uma novidade, tá? Não se sabia o que era aquele fluxo que das fotos da sonda ficavam umas estrias nas encostas dos morros, né? Mas já existia a possibilidade de ser água líquida, né? Então, pelos equipamentos, tu consegue fazer análises, tu consegue identificar que tipo de elementos tem, né? Então, tem um pouquinho de água, Marte, mas é muito pouco, não é um fator viável para a vida, porque ela tem vapor d'água 0,03%. A atmosfera de Marte, além de ser muito rarefeita, mais de 100 vezes mais rarefeita que a da Terra, ela é composta por 95%, um pouquinho mais que isso, de dióxido de carbono. Então aquela água é o mínimo. E o que acontece?
Não seria potável, mas mesmo com equipamento sendo
ela
levado,
é muito contaminada, né? Lógico, por coisas tóxicas. Marte tem uma coisa fantástica, muito bacana, que isso sim, que a Terra tem, que é uma outra prova da existência de Deus, é uma inclinação parecida com a da Terra. É o planeta que tem a inclinação mais parecida da Terra. A Terra tem uma inclinação de 23,5 graus e Marte de 25, né? Em relação ao plano do Sol, a eclíptica, né? Então, o que acontece? É isso que gera as estações. Então, em Marte, no inverno, fica muito gelado. Marte, por não ter um efeito estufa, é centenas de graus centígrados positivos e centenas de graus centígrados negativos. Essas diferenças entre onde bate sol e onde está no escuro, né? O que isso aí também gera furiosos furacões lá, mesmo tendo uma atmosfera fraquíssima, raríssima, né? De 100 a 150 vezes menor, que mais fraca que a da Terra. Então, o que acontece? No inverno, esse vapor congela e esse dióxido de carbono também congela, né? E no verão, o dióxido de carbono sublima na hora, quando começa a bater sol, ali sublima na hora e essa vapor d'água também começa a correr, formando aquelas fissuras que intrigavam os cientistas, e aí foi detectado que tinha água também. Claro que é uma água muito contaminada e salgada, né?
Claro. Bom, tem ouvintes que se manifestam. Eduardo Borilli Júnior, bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Zico. Bom dia, ouvintes do Conectado. A Salomé Alfano ligou dizendo que está maravilhada com a entrevista do professor Zico Zunho e parabeniza o senhor pelas ótimas colocações. O Clóvis Barbosa ironiza e brinca que com essa descoberta de água em Marte não precisa mais se preocupar em economizar água na Terra. E o Mário Carpena também parabeniza tanto o Zico como a Rádio São Francisco pela entrevista e diz que o Zico é uma inteligência, tem uma inteligência privilegiada, é um dos grandes pensadores de Caxias e novamente parabeniza pela entrevista.
É, o Zico Zunho, então, que está aqui conosco ao vivo, se alguém tiver perguntas a fazer, 3220-9450, 3220-9460, ou via o WhatsApp 99530616. Volta e meia, a NASA anuncia também a descoberta de exoplanetas, que são planetas mais próximos aí, digamos assim, do que seria a Terra, né? Inclusive, muitas manchetes são divulgadas, né? Ah, descoberta uma nova Terra, não sei aonde e tal. Isso é verdade, Zico? Ou tem muito sensacionalismo também em torno desse tipo de informação?
Obrigado pela pergunta. Eu por acaso, estou aqui numa página do livro que eu comento muito essas questões da NASA. Então, eu vou aproveitar até para falar esse trechinho, porque até aí o ouvinte vai conhecer um pouco desse meu trabalho, desse livro. Então, por exemplo, assim, desconfie de notícias que citam frases como NASA descobre um planeta parecido com a Terra ou potencialmente habitado. Dá para se alegrar, mas não para comemorar muito. Não há tecnologia ainda nem para conferir se esse planeta tem outras condições de vida, além de zona habitável, órbita, maturidade da estrela e dimensões adequadas. Quanto mais de viagem tripulada. Hoje, até para o pertíssimo vizinho Marte, a viagem seria só de ida. Por enquanto, e talvez para sempre, esses limites espaciais e temporais são invioláveis. Claro que, entretanto, temos que considerar que a vida tem mania de aparecer onde quer que haja qualquer possibilidade. Das profundezas abissais aos enormes cumes quilométricos, das entranhas da Terra à superfície exuberante, a vida quer se fazer presente. Outros planetas que tenham condições similares à do nosso poderão dar suporte a tipos de vida. Será que Jesus nos deu uma dica quando disse a casa de meu pai tem muitas moradas? Então, se houver outros mundos com seres pensantes, temos que ficar abismados e exclamar: que universo incrível, grandioso e fantástico! Mas, se o planeta Terra detiver a exclusividade de vida complexa, dá para pensar diferente?
Claro. Agora, Zico, faz parte, né, da natureza humana e da inteligência humana também a busca, né, pelo desconhecido.
Lógico.
Isso foi, motivou, por
instiga.
Exemplo. Instiga, né? Motivou os grandes navegadores,
claro.
Né? Em meados do primeiro milênio, e nós tivemos também aí, a todo momento, a busca por novas partículas e tal. E me parece que as grandes dificuldades para o ser humano avançar mais é a dificuldade de transporte, de chegar
exatamente,
lá, né, de chegar lá. E aí tem muitas teorias em relação à possibilidade, daqui a pouco, de se descobrir os chamados buracos de minhoca, que poderiam encurtar o tempo, as cordas, uhum, que fariam parte também do universo. Existe uma possibilidade, quem sabe futura, de nós termos um outro tipo de transporte que vai nos levar daqui a Marte em uma fração de segundos, ou isso é algo também apenas da imaginação humana?
É, por enquanto, isso faz parte da imaginação, né? Mas não se sabe até onde vai o conhecimento humano no futuro, né? Eu comento, peguei um trechinho aqui também que eu comento isso aí, ó. Que viagens intergalácticas ou mesmo interestelares são inacessíveis à condição humana com a atual tecnologia.
Só na Jornada das Estrelas, então.
E o atual conhecimento, só na Jornada das Estrelas. Já o sonho de viagem tripulada a Marte é possível, mas a um custo elevado demais para se tornar verdadeiro. Centenas de bilhões de dólares e a vida da maioria dos astronautas, se não de todos, por causa daquela questão, principalmente as radiações solares. O lado positivo é o desenvolvimento tecnológico derivado de uma missão tão ambiciosa. Fechando o balanço, enquanto crianças morrerem de fome, não tem cabimento esse tipo de aventura astronáutica.
Mais perguntas aí, Eduardo Borilli Júnior?
Mesmo, Evandro. Carlos Alberto Souza, aqui do São Pelegrino, ele pergunta ao Zico: existe alguma possibilidade de existir apenas a raça humana como única forma de vida no universo?
Vida inteligente, eu acho que ele se refere, né?
Talvez vida inteligente. Isso, eu comento muito isso também. Eu queria pegar aqui onde eu até já tinha anotado, mas enfim, vou responder pelo que eu entendo. Tá? O homem, hoje, ele entende que conhece somente de vida ele só conhece o planeta Terra. Então é esse planeta que nós temos que cuidar. Claro que o universo é tão fantástico, é tão maravilhoso, que não só existe a possibilidade, mas eu acredito que há uma probabilidade muito grande de haver muita vida só no universo observável. O que é o universo observável? É essa bola de 13,7 bilhões de anos, luz, que contém estrelas e galáxias, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso sistema solar é um entre 140 a 200 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E a Via Láctea é uma das 100 bilhões de galáxias só do universo observável. O universo observável é tudo que a gente pode entender e prescutar e saber e medir com equipamentos como o super telescópio Hubble da NASA, por exemplo, né? Porque além disso é só imaginação humana.
E tem um universo não observável ou também só faz parte da imaginação humana?
Não, existe um universo não observável, que é o universo que está além da visão do super telescópio Hubble, né? Então, se imagina...
Um universo paralelo, por
exemplo. Não. Se imagina que então tenha mais galáxias, mais universo, só que a gente não sabe o tamanho do universo total.
A Leda Maria Bettinelli,
mas pode concluir isso. Desculpe, essa questão que tu me perguntou do multiverso, isso aí por enquanto é só uma teoria, só está no papel, é só questão de imaginação, né?
A Leda Maria Bettinelli manda um WhatsApp aqui: parabéns pela entrevista, o Zico é o cara, diz a Leda. Também manda mensagem aqui o José Carlos, ele faz uma pergunta: bom dia, a NASA acredita que exista magma em Marte ainda? Hein, Zico, tem essa informação? Magma.
Seria importante realmente ter esse magma, que seria justamente para criar o campo magnético, né? Mas todos os planetas internos são rochosos e os externos são gasosos, né? Então os gasosos têm mais movimentação e os internos, mas a Terra mantém isso, mas Marte já está mais frio que a Terra. Então ele deve ter uma camada de rocha, né? Muito mais espessa que a da Terra.
Agora, resumindo, nós temos que cuidar bem do nosso planeta.
Exatamente.
Para chegar em Marte, para conseguir água lá em Marte, vai ser difícil, né, Zico?
Até dá para ter por exemplo, tu manda uma primeira estação de Marte, vão tentar levar muitas mudas de planta para transformar aquele dióxido de carbono em oxigênio, né? Então, e aquele pouco vapor da água, né, vai ter que ser muito, vai ser um bem muito precioso, né, para manter algum tipo de vida e aos poucos transformar Marte num lugar mais habitável.
Tá certo. Zico, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Como é que as pessoas fazem para conseguir o teu livro, hein? Um Antídoto Apocalíptico, 150 provas científicas da existência de Deus?
Esse livro que eu estou vendendo mais pela internet. Lógico que quem é de Caxias pode entrar em contato comigo, né, ou por telefone ou e-mail, que eu estou sempre de bike por aí, eu posso entregar, mas tem nas lojas de Caxias, tem também, então pode comprar pelo site, principalmente quem é de fora.
Qual é
o
site?
Eu mando pelo correio, é www.zicozugno.com.br ou www.antidotoapocalíptico, antídoto como remédio, e apocalíptico, lembrando o apocalipse bíblico, né?
Tá bem. Muito obrigado, Zico, pela tua participação aqui na São Francisco.
Desculpa, Evandro, só para complementar, então, mas tem nas livrarias de Caxias, nas principais, no Arco da Velha, né, no Mercado de Ideias e no Maneco, principalmente.
Tá bem. Muito obrigado, cientista Zico Zunho, caxiense, que já desenvolveu um trabalho fantástico aí para a NASA e também, né, autor do livro que está fazendo o maior sucesso. Muito obrigado pela tua presença aqui para esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão anunciada pela NASA esta semana da existência de água líquida em Marte. Bom dia, Zico.
Bom dia a todo mundo.
Rádio São Francisco, a tua rádio.